Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 35, a cultura é ao vivo. Hoje, aqui na revista, vamos conversar com a Marina Stuck, que produz e apresenta uma performance sobre as violências contra as mulheres. Temos também a estreia no Cine Teatro Ouro Verde, o filme É Enquanto Vivo, com a Catherine Deneuve, de hoje até quarta-feira. Me Chame Pelo Meu Nome, performance e palestra de Marina Stuck, tem 5 apresentações ao longo deste mês em vários espaços da cidade. A primeira etapa da circulação foi sábado na Vila Cultural Flapt, na Zona Norte. Quantos nãos a vida de uma mulher é feita? A peça da Marina começa assim, aborda os diferentes tipos de violência sofridas pelas mulheres. O espetáculo tem relatos de mulheres, experiências pessoais da própria Marina. Matéria-prima para compor a performance é a violência que ela também sofreu. A Marina fez doutorado em estudos literários aqui na UEL, entrevistou para a tese 10 mulheres, 9 delas violentadas, apenas uma registrou ocorrência na polícia. Acostumada a dar palestras e a conversar com mulheres de diferentes classes sociais, Marina Stuck optou pela performance por acreditar que pode alcançar mais gente. Hoje, ela está ao vivo com a gente pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL FM. Boa tarde, Marina. Seja bem-vinda. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Obrigada a você pelo convite, Patrícia.
Marina, não assisti ainda, estou me planejando para o dia 12. Você fez agora sábado na Flapt e eu vou assistir dia 12. Tem também a programação da mostra Mulheres Plurais no Sesc Cadeião. Você também vai fazer a performance ao vivo no Sesc Cadeião. Vai ter também a apresentação dessa sua performance para alguns grupos específicos, vai ser online. Queria saber como é que foi agora sábado a estreia dessa circulação e o que, que você espera dessa temporada, porque a temática é hard, né? Você está falando de estupro, você estava me dizendo aqui no bastidor que a importância de dar nome para as coisas que acontecem. E aí eu queria saber de você um pouco, né? Como é que é colocar um trabalho desse no mundo, como é que é você ressoar no teu próprio corpo essa dureza que você traz da vida das mulheres e da sua própria existência também, Marina.
Bom, respondendo a primeira pergunta, né? A estreia foi sábado na Vila Cultural Flapt, Zona Norte. Foi muito legal a estreia por ser um público muito jovem, né? Um público ali do bairro. Meninas com as quais eu nunca tinha dialogado, então atingir um outro público. Eu sempre digo que falar para o público que já sabe do que eu estou falando é bom, mas falar para aquelas pessoas que ainda não têm muita noção da amplitude do tema é melhor ainda. Porque a ideia é justamente conscientizar sobre essa questão da violência contra a mulher, que muitas vezes ela passa batido no nosso cotidiano. E é isso que eu trago para essa performance palestra. Tanto é que ela chama performance palestra porque eu uno a questão da palestra, de realmente dar uma palestra no começo, e a questão da performance. Por que que nasce isso? Porque eu já dei muita palestra na minha vida sobre violência de gênero. Então, eu já falei muito. Então, assim, quando eu vou para o público e digo, olha, 5 mulheres morrem por dia no Brasil. O Brasil é o 5º país que mais mata mulheres no mundo e o país que mais mata trans no mundo. As pessoas olham e dizem, ah, sim. Se importam com um dado, mas não sentem. Então, eu resolvo trazer todos esses dados, sim, numa forma de palestra dentro dessa performance, mas eu trago as violências para o meu corpo também. Porque é nesse momento que eu acredito que as pessoas realmente entendem e sentem junto comigo. E que muitas mulheres podem se reconhecer vítimas de violência. Porque a violência não é só não é um tapa, não é um soco, né? Chegando em última ocasião no feminicídio. A violência começa desde o dia que a gente nasce. que a gente tem que usar rosa, que a gente tem que pôr um brinco, que a nossa mãe tem que furar a nossa orelha sem o nosso consentimento, óbvio, né? Que a gente olha para a capa de revista e só vê mulheres altas, loiras, magras, dizendo que o ideal de beleza é aquele, e a gente sabe que ele é inalcançável, porque a gente sabe que o padrão de beleza é criado, é fruto do capitalismo. Historicamente, se a gente acompanha de onde nasce um padrão de beleza como o de hoje, e ele tem se acirrado de novo na questão do peso, as mulheres estão cada vez mais magras, coincidentemente ou não, ele nasce junto com a questão do voto, da conquista do voto feminino. Ele nasce junto com a mulher poder ir para a rua trabalhar, ocupar outros cargos de liderança. Então, quanto mais a gente alcança espaços de poder, mais é cobrado em relação ao nosso corpo. Por quê? Porque a gente passa a gastar muito tempo com isso. Para ser magra, para ser eternamente jovem, para estar sempre bem vestida. Então, a gente acaba abdicando de outras coisas, como passar mais tempo estudando, passar mais tempo trabalhando, se inserir na política. Um dos temas que eu não trato dentro da performance palestra ainda é a violência política de gênero, que levou a Marielle, que afasta muitas mulheres do poder. E como que a gente vai mudar a sociedade, sendo que nós não estamos lá fazendo essas leis? Então, voltando um pouco para a sua pergunta, sim, eu resolvo trazer para o meu corpo, porque eu acredito que só falar não é mais suficiente. Só os dados não comovem. Então, eu resolvi fazer de uma outra forma também. Não só apenas ligado ao lado racional das pessoas, mas eu tento, nessa performance palestra, atingir o subjetivo, atingir a parte sensível, sensibilizar realmente. Né? A mulher está olhando para o que eu estou fazendo e ela se reconhecer vítima e ela saber nomear o tipo de violência. Assim como o homem que está assistindo a performance, ele entender também quais os tipos de violência que ele opera. Porque muito... E as próprias mulheres, quando a nossa mãe diz assim para a gente: ah, se você não se cuidar, nenhum homem vai te querer. Ah, se você não fizer isso com seu marido, ele vai arrumar outro em casa. São discursos que muitas vezes a gente escuta de outras mulheres. E eu trago até essas questões que parecem menores, mas que elas, lá no fundo, elas fazem com que a gente aceite um relacionamento violento, por exemplo. Porque muitas mulheres optam por ficar... Optam, né? Nem sabe se optam. Mas elas ficam num relacionamento abusivo porque elas acreditam que é aquilo que elas merecem, né?
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo, também por imagens, no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando hoje ao vivo e a cores com a Marina Stuck. A Marina é atriz, roteirista, diretora, e está com o projeto Me Chame Pelo Seu Nome, pelo Meu Nome, que vai ter agora uma nova apresentação, dia 12, na Vila Cultural Triolé.
Triolé.
Dia 12, né, isso, Marina? E a próxima presencial, depois da Triolé, vai ser direto
no
Cadeião.
No dia 17, no Sesc Cadeião, no dia 17. Além da apresentação ao vivo, a gente vai estar fazendo uma transmissão online, ao vivo, no nosso canal do YouTube.
Aqui pela rádio, você pode mandar alguma
pergunta.
Então,
o Brasil inteiro vai poder assistir ao vivo, né, online, essa apresentação do dia 17.
Do dia 17, que começa que horas no Sesc Cadeião,
Marina? É sempre às 19h30, presenciais. Isso.
E essa programação que você está no Sesc Cadeião integra a mostra Mulheres Plurais, que abriu semana passada, tem o mês todo.
Isso.
Palestras, performances, oficinas.
É, dia 17 eu faço performance, dia 18 eu dou a oficina Eu Mulher no Sesc também, dentro dessa programação.
Marina, e você colheu relatos de mulheres e você fala do tema do estupro, né? Vamos falar um pouquinho, porque você estava me dizendo que nem todas as mulheres que são vítimas de estupro conseguem reconhecer assim logo de cara. E você também põe na roda, na performance palestra, performo palestra que você batizou, uma experiência sua própria, né? Vamos contar no rádio?
Sim, esse tema é um tema muito delicado, porque ele é um tema que é um tabu. Por que é um tabu? Porque a vítima, ela sente vergonha da violência que ela sofreu. Quando você é assaltado, a primeira coisa que você faz é ir na delegacia, é registrar a ocorrência. Você reconhece que você foi assaltado. Você não tem vergonha de ser assaltado. Quem aqui alguma vez teve seu carro roubado, sua casa roubada, teve vergonha disso? Não, não existe vergonha. Agora, quando a gente fala de estupro, que é uma violência e que também é um crime, a vítima, ela se sente culpada. A vítima tem vergonha de falar sobre isso. Então, é um assunto que tem muito que ser trabalhado, não só na tipificação criminal dele, mas a relação da vítima. Por quê? Porque ela se sente envergonhada. E isso, a sociedade contribui muito para culpabilizar a vítima. Então, quando você pega qualquer tipo de que vai a julgamento, o caso mais recente, Daniel Alves, na Espanha, acusado, a gente fala acusado, né, de estupro, a primeira coisa que questionam é a integridade moral e psíquica dessa mulher que está acusando ele. Em nenhum momento ela é acolhida. Em nenhum momento o relato dela é tido como verdadeiro. Em nenhum momento. Muito pelo contrário, ao invés de acusarem o culpado, o criminoso, culpabiliza-se a vítima. No caso da Mariana Ferrer, para quem acompanhou o julgamento, foi a mesma coisa. Ela saiu destruída do julgamento. Ela foi culpabilizada o tempo inteiro. E aí
só para a gente rememorar, vamos lembrar da Mariana Ferrer, porque nem todo mundo acompanhou.
Mariana Ferrer.
De um ano, 2 anos atrás, né, Marina?
Até mais.
E a audiência, que foi muito exposta, a audiência virtual, em que o advogado do acusado, assim, detonou a Mariana e a justiça foi muito complacente com ele, foi isso, né?
Foi, um homem branco, rico, não é o perfil do estuprador, né? Assim, o perfil simbólico que a gente tem na nossa cabeça. Então, no caso da Mariana Ferrer, era uma menina jovem, mas que era uma promoter, né, de uma festa. Então, assim, já existe uma associação que liga a figura dela com a profissão dela a algo pejorativo, algo que ela está ali disponível, com a roupa que ela estava usando, ela estava com um vestido branco. Pelo fato dela estar bêbada e em vídeo se prova de que ela foi drogada. Isso é um dos casos mais comuns do estupro. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso. Há vídeos provando de que ela sai machucada daquele quarto. E mesmo assim, o réu foi absolvido. Porque ela foi julgada. Ela foi culpabilizada. Ela não tinha moral para estar ali. Né? Então, e isso eu coloco uns trechos na peça, que é o que você estava fazendo ali, naquela hora, com aquela roupa? Por que você subiu no quarto de hotel se você não queria fuder? Não é mesmo? Então, você queria. Então, eu coloco quais são os discursos que se ouvem, né, que se dizem quando uma mulher é estuprada. Ah, mas tem certeza que você não queria? Mas mesmo quando começa como... sexo com consentimento, se existe um mínimo não, a partir disso já é um estupro, né? Tava falando com você um pouco antes sobre o estupro dentro do casamento. Isso é muito mais comum do que a gente diz, né? Quando uma mulher já fala não pro seu marido, não, hoje eu não tô afim, e ele insiste e ela acaba fazendo, a gente tem que pensar sobre isso. Ou quando você tá dormindo e a hora que você acorda, o seu marido tá te estuprando, e a gente fala, ele tá fazendo... Não, ele não tá fazendo sexo com você, ele está te estuprando. Porque você tava dormindo, quando você tá sob efeito de remédios. Né? Muitas mulheres utilizam remédio para dormir. E o marido se aproveita dessa ocasião. Isso é um relato que eu escutei, de uma amiga minha. Usa dessa ocasião para te estuprar. Só que o homem não encara isso como estupro. Por quê? Porque a mulher é um objeto, a mulher é uma posse dele. Então ele pode fazer o que quiser com essa mulher, porque é a mulher dele, não é? E isso, essa raiz simbólica, está lá atrás, é permitido por lei. Era permitido por lei. A mulher tinha essa obrigação. Assim, até na década de 40...
Era servir o marido, o termo que se utilizava, Marina?
Servir ao marido, cumprir com as suas obrigações conjugais, assim como até a década de 40 existia por lei que o marido podia aplicar castigos físicos na mulher. Por isso que a sociedade, a violência doméstica tão enraizada na nossa sociedade, né? Porque ela era permitida por lei. O campo jurídico, ele muda, mas o campo simbólico, a mentalidade, ela demora muito mais para mudar. Então, é algo assim... que a gente tem que falar sobre, mas existe um tabu muito grande para para se falar sobre estupro. Porque nós temos vergonha de falar sobre isso. Porque nós nos culpamos. Porque é o nosso corpo que é violado. E por certa maneira, como existe todo esse campo simbólico que diz que se você foi estuprada é porque você facilitou, também tem um outro quesito que inibe muito as mulheres denunciarem. É o atendimento que se recebe dentro de uma delegacia. Se você chega numa delegacia quando você é estuprada e você logo de cara é acolhida não, porque você é tudo menos acolhida, mas você é atendida por um policial homem, o julgamento já começa ali. E mesmo às vezes quando são policiais mulheres. Aí você vai para um exame de corpo e delito, que é quem já fez sabe o que é muito ruim passar por isso. Então isso inibe muito a denúncia. O modo como você é atendida na delegacia, o modo como se conduz um exame de corpo de delito. Eles fazem você reviver seu trauma inúmeras vezes e te questionando muitas vezes se você tem certeza que foi aquilo realmente que aconteceu.
O Mariano, tô por fora. A delegacia da mulher ainda continua não abrindo à noite nem de madrugada? A gente já conseguiu avançar, porque a delegacia da mulher não funcionava, né?
Nem de noite, nem de madrugada. Nem de noite, nem de madrugada e talvez nem aos finais de semana. E assim, se a gente acompanha tudo que acontece aqui em Londrina, a gente vê assim, o descaso mesmo em relação à violência contra a mulher, né? Quantos pedidos de proteção são negados? E aí, assim que o pedido é negado, a mulher é vítima de feminicídio. E pode ver que a maioria das vezes que se nega um pedido de proteção, né, de afastamento do agressor, é um juiz homem que nega esse pedido.
Ô Marina, e você resolveu também colocar a sua própria história nessa performance palestra para poder chamar atenção? Como é que foi inserir algo sobre o qual você também foi vítima?
Primeiro, eu acredito que esse processo eu fiz justamente porque tem muito a ver com o que eu estudei no meu doutorado, que são esses relatos de si no teatro contemporâneo, porque eu acredito que é uma forma de se curar. Né? Por mais que talvez se exponha ali, você falar sobre o trauma é algo muito importante, né? Isso aí, vários estudos já falam sobre isso, é por isso que a gente faz psicanálise também, para a gente falar. E quando a gente é artista, um dos meios é expressar isso através da arte. Porque também é para eu dizer para todas as mulheres que estão ali, isso também aconteceu comigo, você não está sozinha.
Identificação,
trazer a identificação, exatamente.
E você tem recebido relatos quando você apresenta a peça, jovens, mulheres ou mulheres até mais velhas te procuram, elas compartilham com você outros relatos, Marina?
Sim, normalmente sim.
Sábado agora teve algum caso?
Sim, a performance ela tem 40 minutos. Normalmente, depois que ela acaba, eu fico pelo menos de uma hora e meia, até 2 horas, ou conversando com o público em geral, ou atendendo algumas mulheres no particular. Então, toda mulher sempre tem alguma história para contar. E é o que eu sempre digo, quando eu pergunto o que nos une enquanto mulher, não é o nosso biológico, não é nada disso. Eu acredito que o que nos une é sempre o medo, né? A gente vive num campo minado, vamos dizer assim, e é sempre um relato de violência. Sempre, toda mulher tem um relato de violência para contar.
Marina, e sábado agora teve? Você recebeu os jovens lá na Vila Cultural Flapt, no Conjunto Luiz de Sá, né? Na Zona Isso. Norte, a Flapt. E lá teve relatos também. Depois as mulheres compartilharam com você. Elas estão dando nome, porque você quer dar o nome, né? Estupro, né? Você Sim. explicita. E as pessoas, a partir de assistirem você colocar esse tema, né, com o seu próprio corpo, também com os dados que você traz, intimidade, né? Essa identificação que você busca, ela acontece na prática, aumentando o número de relatos que você já vem colhendo.
Acontece na prática, né? No sábado eu tive um público bastante jovem, que é o público que frequenta a Flapt para fazer as aulas, né? Uma vila cultural que tem projetos muito legais lá dentro. E teve uma menina que estava na plateia e ela chorou o tempo todo. Eu tava quase parando a performance pra dar um abraço nela, assim, sabe? Porque ela, eu vi que...
Tocou.
Tava de alguma forma mexendo muito com ela. E aí, no final, ela quis falar, ela quis abraçar, ela quis tirar foto, ela quis contar também. Então, eu acredito que ali, o principal desse trabalho é abrir uma via de comunicação mesmo. É poder trocar experiência. É poder se reconhecer, mas nesse reconhecimento se fortalecer também, né?
Aqui pela UFM, meio-dia 55, a gente está conversando hoje aqui com a atriz, roteirista, a Marina Stuck, que fez o curso de doutorado aqui na UEL, na Estudos Literários, né, Marina? Isso. E está no ar com a peça Me Chame Pelo Meu Nome, que fez a sua estreia, a circulação desse espetáculo, sábado na Vila Cultural Flapt, dia 12 na Triolé, dia 17 no Sesc Cadeião, sempre 19h30. A Marina chamou a atenção que dia 17 também vai ser transmitida online pelo canal no YouTube, que tem o mesmo nome, Me Chame Pelo Meu Nome, ou tá no teu nome,
Marina Stuck? Tá no meu nome, Marina Stuck, mas o Me Chame Pelo Meu Nome também tem Instagram, né, do projeto, e canal de YouTube.
E você conta com o apoio do Promic, o patrocínio do Programa Municipal de Incentivo à Cultura, ele está possibilitando que tipo de apoio para você, para esse espetáculo, Marina?
O Promic, que a gente ganhou, né, ano passado, que está em vigor esse ano, é para a circulação do projeto. A performance já existia, eu já tinha circulado ano passado aqui no Sesc Cadeião, e fiz também a Semana Literária do Sesc Norte do Paraná.
Foi para várias cidades.
Circulei pelo Sesc. E aí agora a gente está podendo circular por Londrina, através do patrocínio do Promic, então nas vilas culturais, no Sesc, né? A ideia foi levar para diversos pontos da cidade, mas também para públicos que não são acostumados a ir ao teatro. Então a gente vai estar no Centro Cultural do Centro de Convivência dos Idosos, Zona Norte. Vamos estar na ADECOM e no CAM, no Centro de Atendimento da Mulher. Porque nem sempre são pessoas que frequentam o espaço. Então, eu vou... Então, em vez delas virem até mim, eu vou até essas pessoas. Essa foi a contrapartida, né? De poder trabalhar com outro público.
Nesse caso, vai ser online. Você vai exibir a performance online.
Eu vou exibir online a performance.
Em tempo real, não é uma gravação.
Não, eu vou exibir a gravação que foi feita em 2022, que foi ano passado, que está editada, que está disponível lá no meu canal do YouTube. Mas nesses espaços eu vou exibir o vídeo, porque são espaços sem estrutura para poder ter uma performance. Mas mesmo assim, acredito na importância de se exibir e poder estar ali presente para conversar com essas mulheres.
Que,
né?
Ótimo, vai ter roda de conversa.
Vai ter roda sempre de conversa, tem. Sempre tem. A parte mais importante para mim é a roda de conversa.
Marina, e é um desafio a gente ir além das nossas bolhas, né? A gente fez no final do ano, o Tony Hari e eu, a gente fez uma série do Ouro Verde 70 anos... E aí nós pensávamos o seguinte, no meio que a gente circula e vive, você, acho que dá pra gente, né, se incluir, a gente pensa que, por exemplo, todo mundo conhece o Ouro Verde, né? Então é uma bolha mesmo. No teu caso, né, fazendo essa circulação, é um desafio ampliar mesmo, né, o público?
É um desafio ampliar. Londrina ainda tem uma questão de formação de público para teatro muito complicada. Na época do Filo, sim, se lotam os teatros, mas durante o resto do ano os teatros ficam vazios, vamos dizer assim. Não por falta de programação, mas por falta de público mesmo. No Me Chame Pelo Meu Nome, uma coisa que é muito interessante, eu sempre tenho um público muito bom pela questão da temática. O público que vai me assistir normalmente são mulheres, e mulheres que trabalham com a temática da violência de gênero. Então, ano passado eu fiz diversas parcerias com o Grupo das Mulheres do Brasil, por exemplo, que tem sede aqui em Londrina, com as mulheres da OAB. Então, são mulheres que eu entro em contato diretamente, descubro quem é, ligo e falo, olha, eu tenho uma performance, eu sei que você trabalha com questão da mulher, vamos montar um grupo e eu me apresento para vocês. E elas topam, e elas vão. Então, isso é muito legal, porque é sair da bolha. Porque não sei se não fosse esse tipo de contato, se elas iriam para o teatro, né? Agora mesmo que eu estou fazendo uma circulação com patrocínio do Promic, com todo o apoio cultural, mesmo assim eu faço esse trabalho de ligar para grupos específicos de mulheres, né? E convidá-las para ir assistir.
Estamos aqui caminhando para os finalmente desse nosso bate-papo. O que, que faltou contar para o público que você acha que seria interessante para a gente contribuir para esse debate? Marina, você dizia para nós no começo, acho que isso não foi ao ar, a gente estava conversando antes e você estava falando, né, que está assim, no DNA do Brasil, questão do estupro, essa questão da miscigenação racial, ela... Não foi possível sem violência, né? Ela só foi possível acontecer. Nós temos até hoje, né, um caso muito grave, né? O que, que a gente viu agora há pouco tempo, assim, as violações contra os Yanomami, por exemplo, né? O estupro de meninas indígenas. É um tema realmente que nós precisamos...
É um tema que precisa ser falado. É como eu te disse, né? E é uma coisa que eu falo ali na performance palestra. Estupro é uma palavra... que a gente tem muito medo e muita vergonha de falar. Tanto é que a gente falou estupro aqui várias vezes aqui, né? No ar, ao vivo. Isso deve estar batendo lá no ouvido das pessoas que estão nos escutando de uma forma extremamente incômoda. Estupro é uma palavra incômoda, muito incômoda. Só que é uma realidade nesse país. No mundo é uma realidade. E quando eu estava falando da ancestralidade, eu estava até falando assim com você... Você já parou para pensar que talvez a nossa ancestralidade, uma avó nossa, uma bisavó, que deu à luz a nossa avó, que depois veio a nossa mãe até chegar na gente, alguma delas, será que não foi estuprada e a gente não nasceu disso? Eu tenho certeza que sim, pelo modo como esse país foi colonizado, né? O Brasil é fruto de um grande estupro, primeiro dos povos originários que estavam aqui, estão, alguns não estão mais, e assim como das mulheres africanas que foram trazidas escravizadas para cá, né? Então, é um país muito violento e que encara a mulher como um objeto, como posse, como algo a ser violado, a ser desfrutado, né? Uma mulher não tem direito de dizer não. Então, a gente vive numa cultura do estupro. É algo que deve ser debatido muito, se fala pouco ainda sobre isso. As feministas mais inteiradas já vêm falando bastante sobre isso. Existem livros que falam sobre isso. Mas é algo que a gente precisa debater. A cultura do estupro acontece quando ela culpabiliza a vítima e não o culpado, né? Isso aí, até cito sempre esse exemplo, nos Estados Unidos acontece muitos estupros nos campos universitários. E aí os reitores, eles tiveram uma atitude brilhante, sendo bastante cínica. Eles escreveram uma cartilha ensinando para as mulheres como não serem estupradas. Então a gente já entende onde está o raciocínio dessa lógica, dessa cultura do estupro. É a mulher que tem que usar uma calça com um cinto apertado, não andar depois das 21h, como se isso garantisse que não houvesse estupro. E aí é bom a gente lembrar que 80% dos casos de estupro acontecem dentro da nossa própria casa e são praticados por algum conhecido. E quando a gente fala em estupro, não são mulheres de 20 a 40 anos que são estuprados. Bebês são estuprados. Mulheres mortas são estupradas. Existem casos de estupro dentro de hospital, como a gente tem acompanhado. Então, não é a roupa, não é o local, não é a sua atitude. Não é. É isso que a gente tem que começar a pensar quando a gente debate esse assunto. É uma cultura que existe e que está muito arraigada dentro do nosso país. E que quando a gente expõe um estuprador, a primeira coisa que se faz é duvidar da nossa palavra. A primeira coisa que nos pergunta, você tem certeza que foi isso que aconteceu? Mas será que você não queria? É sempre duvidar da palavra da mulher. A gente tem que pensar bastante sobre isso. Será mesmo que aquela criança de 2 anos que foi estuprada, ela não queria? Né? Acho que são coisas que a gente tem que pensar.
E como a gente fortalece as crianças, né? Como é que a gente ensina também as crianças a dar nome às coisas? Como é que a gente faz também um fortalecimento de crianças
e jovens? Esse projeto, o Me Chame Pelo Meu Nome, ele nasceu na minha cabeça para ser uma série documental sobre violência de gênero, onde eu queria trazer isso até em forma de animação. Por quê? Porque o meu sonho é que esse projeto um dia possa ir para dentro das escolas.
Precisa, Marina.
É um para dentro das escolas, onde a criança olhe e ela saiba reconhecer o que é uma violência. Para ela aprender a dizer não, para ela aprender a denunciar. Estou acompanhando o caso que foi a julgamento, que está indo a julgamento, de uma criança que foi morta aqui em Londrina porque era vítima de estupro por parte do padrasto. Então, assim, para quem está acompanhando o caso sabe do que eu estou falando. E o quanto não se conseguiu se proteger essa criança. O quanto não a sociedade não protegeu. E ela foi morta, né? Ela foi estuprada e morta. Então, a gente precisa bastante falar sobre isso. As crianças precisam aprender a reconhecer, a denunciar. E a gente ter o sistema também a nosso favor, né? Porque não adianta a gente ir até a delegacia da mulher para denunciar e lá a gente se sentir exposta, se sentir agredida novamente. E tem que ser feito um trabalho dentro das escolas, dentro das delegacias, para que se dê o atendimento necessário, né, justo para essas mulheres. Aí você pega seriados, um que está passando na Netflix sobre estupro, onde quando a menina chega para denunciar, a primeira coisa que fazem é duvidar dela. E ela vai para o julgamento, duvida. Ela fica destruída. Ela já foi destruída pelo crime, pelo estupro que ela sofreu, e ela é destruída novamente. Como será que está a Mariana Ferreira hoje? Ela está destruída. Como está essa mulher que foi estuprada pelo Daniel Alves? Ela está destruída, não só pelo estupro, mas por todo o modo como esse estupro é tratado, né? Não existe o acolhimento. Não existe o acreditar na palavra da mulher, na condenação do culpado. A mulher, ela é exposta novamente. Ela sofre um outro tipo de crime, de agressão. Por isso que eu acredito que a denúncia nos casos de estupro, ela acontece tão pouco, principalmente porque, volto aos dados, a maioria dos estupros acontecem dentro da nossa casa e é praticado por um conhecido. Quando conhecido, eu digo, é o teu pai, é teu irmão, às vezes é um primo, às vezes é teu melhor amigo, às vezes é teu avô. E aí, como que você denuncia essas pessoas? Quem é que fica do teu lado quando você denuncia teu avô de estupro? Toda a tua família te vira as costas, não é? Então, qual é o acolhimento que a vítima tem? Isso é importante a gente falar sobre isso. Porque a vida da vítima é destruída. A vida desse estuprador, ela continua normal. E muitas vezes ele não se encara como um criminoso. Ele não acredita que ele tenha feito algo de errado. Ele acredita que ele tinha direito de fazer aquilo. Esses dias eu escutei da boca de um amigo meu, que eu falei, você viu o caso da menina que foi estuprada dentro do Uber? Aí o cara falou, aquele marginal. Eu falei, não, o cara não foi um marginal. O cara só foi mais um homem que se aproveitou da situação e estuprou a menina. Se fosse assim, as maiorias dos pais, avós, tios, são tudo bandido. E eles não estão na cadeia, eles continuam levando a vida deles. A vida das mulheres são destruídas, mas a dos homens continua normalmente nesses casos, né? E eles não são doentes. A gente tem de muito acreditar e ter na figura do estuprador um homem violento ou algum tipo característico físico, ou que ele é um marginal, ou que ele é perigoso. Não! Às vezes ele é o vô que está lá dentro da casa. A gente tem que parar para pensar nisso. Né? Como tratar esse tema? Tem que ser pela educação dos homens, deles entenderem que as mulheres não estão disponíveis para eles, quando eles querem, de aprender uma palavra chamada consentimento. Isso faz parte da educação sexual. Educação sexual não é ensinar as crianças a fazer sexo. Educação sexual é fazer a criança entender o que é consentimento. O que ela pode consentir, o que ela deseja consentir ou não.
Os limites do próprio corpo,
né? Os limites do próprio corpo, o que as pessoas podem ou não fazer com elas, né?
Marina, quem quiser te assistir, então, na performance, performo, palestra, me chamo pelo meu nome. Dia 12, então, 19h30, na Vila Triolé. Classificação indicativa?
16 anos.
16 anos. Depois, outra apresentação presencial, dia 17, no Sesc Cadeião, também 19h30. Deixa um contato do Instagram, quem quiser ver a programação completa, fazer um contato com você. Como é que a pessoa te aciona? Marina Stuck.
Pode me procurar nas minhas redes sociais, Marina Stuck, ou na rede social do projeto, que é projeto.mechamepelomeunome.
projeto.mechamepelomeunome, tudo junto, né?
Tudo junto.
Pelo meu nome. E no teu pessoal também é Marina Stuck, Stuck é S-T-U-C-H-I.
Isso mesmo.
Obrigada, Marina.
Obrigada a você,
pela
Patrícia.
Pela entrevista aqui, ó, a gente conversou com a atriz, roteirista, a Marina é doutora em estudos literários aqui pela UEL, está com essa performance Me Chame Pelo Meu Nome. A Márcia Batista, a Janaína Rodrigues e o Thiago Henrique Gonçalves acompanharam aqui a transmissão pelo nosso Facebook. Fica lá disponível esse bate-papo por imagens no Facebook. Depois, mais tarde, tem também o link no nosso site. Agora, 1h10.
Côté de Jalin.
Je suis foutu, hein?
Ma mère.
Bonjour.
Bonjour, madame.
Bonjour.
Bonjour.
Comme vous le savez, je crois, il ne va pas revenir tout de suite. Alors, il m'a dit de vous dire qu'il pense à vous.
Trailer do filme Enquanto Vivo, que estreia hoje na programação do Cine Teatro Ouro Verde. Um homem condenado cedo demais por uma doença, o sofrimento de uma mãe diante do inaceitável, a dedicação de um médico e de uma enfermeira para acompanhá-los num caminho dificílimo. Ao longo das 4 estações de um ano, eles terão de lidar com a doença, domesticá-las, compreender o que significa morrer enquanto vive. O filme tem Catherine Deneuve no elenco, direção Emmanuel Bercot. Produção é de 2021, fez parte da seleção oficial do Festival de Cannes daquele ano. Produção da França e da Bélgica, 122 minutos de duração, classificação indicativa, 14 anos. Hoje é dia de estreia, todos pagam R$10 no Ouro Verde. Sessões, 16h, também 19h30. Enquanto Vivo, de hoje até quarta, dia 8, no Ouro Verde, a bilheteria abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Com essa informação, a Cultura de hoje fica por aqui.